Estamos novamente no espaço CM Travel. Vou agora cumprimentar o engenheiro Rui Vieira, que é peça fundamental neste espaço.
Olá, engenheiro. Olá, Helena,
boa tarde. E também hoje, já estava previsto há muito tempo, a nossa vencedora, não sei se recorda, que fez uma quadra sobre os Açores e que o engenheiro Rui Vieira e o resto do júri, não é? Porque foi unânime, deram como vencedora, claro, a frase que foi escolhida no meio de tantas. É a Telma Melo, e vamos só assim relembrar rapidamente a quadra que nos fez chegar. Então, com a CM Travel, vou viajar para os Açores conhecer uma oportunidade fantástica que nem acredito que posso vencer. Seja qual for o mês, independentemente das ilhas, sei que vou adorar e sentir-me a Alice no País das Maravilhas. Quero conhecer o verde das paisagens, conhecer as lagoas das Furnas, claro, ver o mar e as pastagens, sem me esquecer das plantações de chá. Lá vou ver flores, comer cozido feito no chão e responder à pergunta: quantas vaquinhas afinal lá estão? Mas mais do que isso, espero do fundo do coração poder ir de férias com o meu amor e passear de avião. Pois é, os nossos parabéns mais uma vez, porque realmente a quadra estava impecavelmente feita. E pronto, é assim mesmo que vamos saber o que é que a Telma encontrou nos Açores, porque penso que foi a primeira vez que foi até lá, não é?
Muito boa tarde, antes de mais. Sim, foi a primeira vez que eu fui aos Açores e superou todas as expectativas que eu podia ter sobre o arquipélago, porque eu tinha uma ideia daquilo que seriam os Açores, toda a gente me dizia que era magnífico e belíssimo, mas nada me preparou para aquela experiência. Foi um sonho, foi um sonho.
Engenheiro, há aqui alguém muito emocionado, não é?
Ainda bem, vamos lá ver. A Telma não foi sozinha, foi uma pessoa junto com ela, e entretanto o prémio que nós tínhamos era só, na altura, uma estadia na Ilha da Terceira. Uhum. Então o que é que nós combinamos para podermos fazer?
Era a oferta da viagem.
Era a oferta da viagem
e também do.
Mas como eles já lá iam e quiseram aproveitar, depois fez uma extensão que acabaram por fazer as duas ilhas, ou seja, foram fazer a Terceira e depois foram para São Miguel num total de 8 dias. Quer dizer, o programa até foi um programa mais longo. Uhum. Aproveitaram, digamos, basicamente os voos, a hotelaria e depois as viagens. Foi um bocadinho ao critério deles, que tiveram o seu percurso muito bem estudado. Agora, o que eu achei foi que a Terceira, que é uma ilha que às vezes nunca é considerada como primeira visita, desde que se tenha tempo, quer dizer, não dá para visitar duas ilhas e ir lá 4 dias, quer dizer, isso aí está-se a 3 noites, não dá para nada, porque são ilhas grandes, sobretudo o São Miguel é uma ilha bastante grande, e a Terceira também, não é? As pessoas pensam que é uma ilha mais pequenininha, mas São Miguel, talvez 2 dias completos é pouco, e a Terceira um dia completo também é pouco. Portanto, o programa deles deu para eles, eu penso, mas até uma depois me confirmará, para ficarem, digamos, a conhecer bastante bem as duas ilhas.
Sim, porque uma das coisas que nós tivemos aqui o apoio do engenheiro Rui e da CM Travel, ao fim e ao cabo, foi exatamente esse planeamento, porque nós íamos um bocadinho à descoberta, não sabíamos o que é que íamos encontrar, e ter alguém com experiência, com conhecimento, que nos soubesse dizer: não, vocês vão precisar de pelo menos 2 dias para conseguir conhecer a Terceira minimamente, e 5 dias em São Miguel vai ser o suficiente, vamos ver, para conseguir ir pelo menos aos pontos principais. Este tipo de feedback, ou seja, o planeamento desta viagem começou logo a seguir eu ter sabido que tinha ganho o prémio, não é? Portanto, é preciso nós termos consciência, quando estamos a planear uma viagem, sobretudo uma viagem de 8 dias, que já é um tempo considerável, que não podemos estar a planear a viagem para amanhã. Temos de dar aqui algum tempo para podermos pesquisar e ver também como é que vamos aproveitar as coisas. E nesse aspecto só posso agradecer ao engenheiro, porque se não fosse a sua sabedoria aqui a guiar-nos na forma como fazermos as coisas, até o facto de termos começado pela Terceira e ir depois para São Miguel, acabou por ser perfeito, porque uns dias antes da viagem descobrimos que ia estar supostamente chuva nos Açores, E depois descobrimos que isto de o IPMA dizer que vai estar a chover não quer dizer nada.
Às vezes não é verdade.
Não quer dizer nada.
Tem um clima muito instável.
Exatamente. E nós, aquilo que nós levávamos na cabeça era, olha, se estiver a chover, nós andamos à chuva, mas por acaso toda a gente que já lá tinha estado, amigos nossos, dizíamos, não, se vocês olharem para a direita e estiver a chover, vão para a esquerda que apanham o sol. E é a realidade nos Açores, quer na Terceira, quer em São Miguel, que nós houve um dia em São Miguel que nós estávamos no Parque Terra Nostra, ali a refastelar-nos naquelas piscinas cor de laranja, e tínhamos amigos em Ponta Delgada a dizer-nos, não, mas aqui está a chover e a trovejar, e nós ali com o sol nas piscinas. Portanto, foi tudo, desde o primeiro instante, foi uma experiência que eu quero, sem sombra de dúvida, voltar a repetir.
Senhora, isto é comum, as pessoas gostarem assim tanto de um itinerário?
Não, os Açores é tipo uma aposta ganha. Agora, voltamos sempre ao mesmo e o caso deles foi um bocadinho isso. Eu recomendo sempre, porque às vezes a diferença, sobretudo os hotéis, a Telma foi, sobretudo, por exemplo, na Terceira, há um ou dois hotéis que eu recomendo. A diferença, por exemplo, aqueles alojamentos, que inclusivamente vocês tinham pesquisado e tudo isso, não é muita. Não é mesmo muita e
acaba
e
por
penso,
compensar?
É, porque estávamos e já tínhamos falado um bocadinho sobre isso, que é assim, é a localização, são os serviços que tem o próprio hotel, não é? Às vezes até a própria variedade e qualidade dos pequenos almoços, também é muito importante, para além da simpatia, que eu diria a simpatia é um bocadinho transversal, ou seja, nos Açores é difícil encontrar gente antipática. Pronto, com outros destinos é quase a rotina.
É verdade.
Lá não.
É verdade.
E depois, isto tudo, quer dizer, uma pessoa está bem alojada. Tem paisagens fantásticas. Epá, e a comida extraordinária. Quer dizer,
não se pode crer mais.
É difícil uma pessoa não gostar. É difícil não gostar. Mesmo às vezes com o tempo um bocadinho mais chuvoso, é o que até o Maurício, quer dizer, a gente vai para um lado e aquilo depois fica a um bocadinho de sol e tem lá sempre alguma coisa para ver, porque o verde também, vamos lá ver, não, os Açores não é um destino daquele sol para nós irmos torrar. Pronto, é um destino muito natureza, verde.
Sim, é verdade. E por isso mesmo tem que haver chuva.
Sim, quer dizer, mas a chuva, vamos lá ver, a chuva lá.
A chuva
nunca
lá
é aquela
acaba
chuva...
por ser agradável, não é?
Sim.
Também quando lá estive, também apanhei chuva.
Quando estamos a passear, quer dizer, não é muito agradável, nem vais chover.
Tudo bem, mas...
Um chover, por exemplo, assim ao fim da tarde, ou até refresca, e uma sonda ali, e vem aqueles campos mais verdes e por aí fora. E ultimamente, curiosamente, eu há uns anos para cá, isto tem a ver se calhar com o aquecimento global, não sei, mas o que é verdade é que os meses de, mais agora, tipo outubro e setembro, que antes já começava a ser um bocadinho mais chuvoso, eu fui lá há 3 anos, antes da pandemia, e nunca apanhei um calor tão grande e um sol radioso em São Miguel. Aliás, estávamos lá nas piscinas e disse, eu vinha para aqui preparado, se calhar para estar aqui quase uma gabardina, e estou aqui a tomar banho melhor que no Algarve. Pronto. Por isso, não é aquela situação que a pessoa diga, não vou no inverno, não, a pessoa vai, e se não fizer uma coisa, tem, digamos, muitos sítios para visitar, mesmo até sem ser ao ar livre, não é? Pode ir visitar coisas, por exemplo, aquela situação que lá, que penso que vocês também visitaram, pode ir aos Chás da Gorriana.
Nós fomos à Gorriana, fomos visitar as grutas vulcânicas, que também foi uma experiência fantástica. Nós tivemos muita sorte porque descobrimos o Algar do Carvão na Ilha Terceira. Uhum. Depois, quem faz a exploração, digamos assim, do Algar, falou-nos de umas grutas, as grutas do Natal, que ficam lá ao lado. E depois eles têm também as grutas do Carvão em São Miguel. Portanto, nós tivemos as 3 visitas.
Claro.
Tudo com a mesma entidade a fazer as visitas. Uhum. E a conseguirmos ver um bocadinho da história da formação das ilhas, que também é uma parte muito importante e muito interessante. Na Terceira, nós conseguimos visitar, subimos ao cima do Monte de Santa Bárbara, que é uma experiência fantástica, porque nós não sentimos que estamos muito lá no alto, mas, no entanto, temos uma visão 360 da ilha, e por onde quer que se olhe, só se vê mar, o que é fantástico. Em São Miguel, eu não consigo encontrar algo que nós não tenhamos gostado. Em relação aos hotéis, é o que diz o engenheiro. O hotel em que nós ficámos na Terceira, e obrigada mais uma vez pela sugestão.
Foi a sugestão que eu dou sempre.
Foi
fantástico. Aliás, eu estou sempre aqui um bocado a bater na mesma tecla. que os hotéis não é só para dormir.
Mas é verdade, o hotel foi fantástico, o pessoal impecável, a comida excelente, as pessoas tinham sempre um grande cuidado e sobretudo quando sabiam que nós estávamos ali de férias, dávamos, eles próprios diziam-nos, olha, vocês têm de visitar isto porque é interessante e vocês vão gostar, desenharem-nos mapas em pedaços de papel para onde nós haveríamos de ir e como é que havíamos de chegar aos lugares. Tudo isso contribuiu imensamente para o nosso prazer durante estas férias. E exatamente por termos gostado tanto, eu e o meu namorado acabámos por pensar, quando estávamos a comprar os souvenirs para trazermos para a família e para os amigos, nós tínhamos de trazer alguma coisa para a CM Travel. Portanto,
Aqui em direto.
Completamente. Engenheiro, de certeza que conhece, mas nós quando estivemos nas plantações de ananás, nas estufas, trazemos aqui uma lembrança para o engenheiro.
Que isto é ainda possível com a infusão de fruta.
Exatamente.
Obrigadíssimo.
Que tivemos
a ver. Pronto, lá voltamos ao sítio. Primeiro, eu acho que os Açores têm uma coisa que eu acho que é talvez o futuro do próprio turismo. Porque até ao turismo, eu tenho visto aqui, tive com algumas pessoas a refletir um bocadinho sobre o turismo em geral e o futuro do turismo.
Sim.
E os Açores têm uma coisa que, primeiro, um bocadinho fora daquelas parangonas da sustentabilidade, do eco e por aí fora, eles têm uma coisa que para mim é básica. Tem aquilo limpo. Os Açores, a pessoa quase pode comer no chão.
E na Terceira ainda é mais do que em São Miguel.
Exatamente. Porque é menos pressão turística.
E na Terceira eu não vi uma casa que não tivesse pintada, porque as casas já são todas muito coloridas.
Claro.
E todas elas estão com as cores brilhantes como se tivessem sido pintadas no dia anterior.
Mas, por exemplo, nos miradores, uma pessoa vai a um sítio e pode, aquilo normalmente encontra sempre lixo, que está sempre impecável.
E não há papéis nem bilhetes, nada.
Tem sítios para colocar o lixo que são regularmente limpos. Tem aquilo tudo muito bem organizado, para além da parte de flores e tudo.
Exatamente, era isso que eu ia dizer. Por exemplo, eu não fui à Terceira, só fui a São Miguel. E quando eu fui a São Miguel, foi uma das coisas que me despertou a atenção, é que nós andamos por estradas, que têm milhares e milhares e milhares de hortenses. No entanto, não se vê o lixo na estrada.
Exatamente,
não é?
Aqui... Mas não se vê lixo por dois motivos, penso eu. Primeiro, porque as pessoas são asseadas.
Outra coisa que eu também reparei, as pessoas no final da tarde lavam as casas todas, as paredes, com a água ali,
e qualquer coisa que aparece, limpam.
É,
e por isso é que eu estou a dizer, os Açores têm uma coisa que para mim, se não for estragado, e esperemos que não, é o futuro. Ou seja, vamos lá ver, as pessoas quando vão em turismo, e eu distingo duas coisas que é o que nós temos aqui em Portugal Continental, que é o turismo a granel. Nós em Portugal estamos a ir quase atrás de Espanha, que é, para mim, das piores receitas do turismo, que é granel. Se nós queremos ter turismo sustentável, como toda a gente diz, o sustentável é as pessoas que vão, porque o lixo aparece, porque quem vai é porco. Eu não tenho outro termo.
É verdade.
Portanto, eu às vezes vejo malta nova, que está muito preocupada com como é que se chama, a reciclagem, a sustentabilidade, isto e aquilo, e são os maiores porcos nos destinos. Você, por exemplo, vai uma noite de Lisboa, que é malta nova, e aquilo é um nojo. É o turismo do granel, do valor acrescentado baixo, e como o outro do Holanda dizia, mulheres e vinho, ok? Para não falar de outras situações. E isto é a antítese do que eu acho que o turismo deveria ser para Portugal. Porquê? Porque, e nós aqui em Tomar estamos a ter também um bocadinho essa situação. Estamos muito preocupados em ter cá muitos alojamentos locais. Por exemplo, pelo menos oficialmente, consta que há pelo menos 200 num concelho, como Tomar, eu acho que é o tal granel, pronto. E depois fazem uma noite para um casal com um pequeno almoço por 20 euros. A minha pergunta é, o que é que de 20 euros tiram para pagar a comida do pequeno almoço, a limpeza do quarto, digamos as despesas do próprio alojamento, para a pessoa ficar? E depois o que é que isso implica? Implica que os empregos que estão nesse alojamento são precários, são ordenados mínimos ou nem isso, e as pessoas, quando podem, vão-se embora e emigram. Nós, se não evoluímos para um turismo de denominação de origem controlada, ou seja, de preços mais altos, de qualidade, e as pessoas têm que se habituar a pagar qualidade. E, portanto, nós próprios, quando estamos a tentar sempre pelo mais barato, nós portugueses, estamos a contribuir para essa situação de empobrecimento do país, de depravação e de depauperação dos recursos naturais. Porque, por exemplo, repara uma coisa, nós aqui em Tomar temos estas festarolas todos os fins de semana. Vêm para cá centenas de pessoas. A pergunta que eu faço é, o que é que eles trazem de valor acrescentado para o concelho? Vão aos restaurantes? Sim, senhor. Tudo bem. Em cada, como os pratos do dia são pratos que andam na casa dos 10 euros, o que é que eles trazem por cada refeição? Depois, ficam cá a dormir em alguns alojamentos. Está bem. Se for para os alojamentos locais, voltamos à mesma situação. Dão 5 ou 10 euros. E outra, agora a contrapartida, que é o lixo que deixam, muitas vezes até a nível de equipamentos, destroem, não é? Partem, que fazem, e a pessoa acha que isto é normal. Eu preferia cá ter, futuramente, se Deus quiser, o Vila Galé, e com preços elevados, e com turismo que pague e que dê valor ao que nós cá temos, não é? Do que termos este granel de turismo. E, portanto, essa minha ideia, do que eu digo sempre assim, o hotel não é o pó baratinho, é a nossa casa quando estamos fora, é um bocadinho nós também quando vamos. Pá, percebemos que as pessoas que vivem lá do turismo também têm que ter algum valor acrescentado. E se eu estou a atarrachá-los ao máximo, seja aqui, seja na República Dominicana, seja no Egito, quer dizer, aquele pessoal está lá sempre no empobrecimento continuado, nunca saem da pobreza, quer dizer, aquilo não traz valor acrescentado nenhum. E, portanto, o turismo do futuro, mesmo, e sobretudo para a malta mais nova, que eu acho que é fantástico viajar, onde nós podemos atarrachar um bocadinho nos custos, é nestas empresas de aviação low cost, ok? Que são também os principais responsáveis pelo granel. Ou seja, por exemplo, o Porto já está a ter uma coisa que a Lisboa também teve, que é, parou o número de alojamentos locais. Os destinos que têm alguma atratividade, e aí é que é a pergunta, porquê é que as pessoas vêm para cá, para Portugal ou para Tomar? E a maior parte das vezes 80% é pelo preço, e não vêm cá por outras coisas, não é? Pronto, ou muito poucos. E eu acho que isso devia ser mudado. E eu, muitas vezes, quando os clientes vão aos Açores, digo assim, está bem, e fiz um bocadinho convosco, que é, vocês vão aos Açores, ok, compram um voo, alojamento e carro alugado, tudo bem. Então, e nos diz que lá estão, o que é que vão fazer? Se a pessoa não prepara, que é uma das coisas que, para mim, nas viagens é mais gratificante, é a preparação, conhecer a história do local, o que é que uma pessoa tem para visitar. Se a pessoa vai lá e não conhece nada daquilo, entra lá e sai tipo bêbado que entrou e que estava no pico dos Himalaias e pensava que estava num vale, não é? Nem sabe onde é que está. E nem percebeu nada do que é que viu. E, portanto, essa situação é que eu acho que as agências têm a obrigação de ser um bocadinho mais de consultores naquilo que podem. E quando não podem, porque assim ninguém conhece o mundo todo, infelizmente, não é? Que eu gostava. Há operadores que apostam nos destinos, montam as operações e podem e devem e dão informações atualizadas, também é importante, porque às vezes uma pessoa, isto passa-se connosco, uma pessoa vai a um restaurante, adorou há 10 anos, volta lá, passou uma nova gerência, aquilo está um nojo, e vice-versa. A pessoa, não vou ali, aquilo entretanto mudou e está ótimo. Pronto. Portanto, tem que ser informações atualizadas, e depois por pessoas que conhecem o destino. Pronto, o operador conhece os hotéis todos, selecionou os hotéis, visitou, a comida que se faz serve é importantíssimo. Então, em destinos, porque nós aqui em Portugal estamos muito mal habituados, ou muito bem habituados, que é assim, a nossa hotelaria, o nível de qualidade é muito bom. Um 4 estrelas em Portugal rivaliza com muitos 5 estrelas e 5 estrelas de luxo de outros países. E, portanto, quando a pessoa diz, um 4 estrelas para mim é suficiente. Cuidado com o destino. É quando está no destino e está desejoso para vir embora. Porquê? Porque aquilo está a gostar, lá está, é a viagem mais cara.
Mas isso, por acaso, não nos aconteceu.
Mas houve preparação da vossa parte.
Preparação.
Por isso é que eu estou a dizer, a viagem não é comprar um pacote e ir embora. É, quer dizer, salvo aqueles casos que a pessoa vai para um destino, que vai num resort, que já conhece e está lá. Mas mesmo esses, tem que ter a noção que de um ano para o outro aquilo pode mudar.
E até à altura do ano em que se faz as visitas, nós, uma das coisas que nós visitámos foi exatamente as furnas, para irmos ver, tirar o cozido dentro dos buracos. E o facto, o meu namorado já lá tinha estado, e no ano passado, portanto estamos a falar, ele o ano passado esteve lá, este ano voltou lá comigo, e as coisas já estavam diferentes.
Exatamente.
Porque a altura do ano em que ele foi o ano passado e a altura do ano em que nós fomos este ano foi diferente, e tendo em conta que as furnas têm a ver muito com a atividade que há debaixo do solo, as coisas estão em constante alteração.
Sim, um destino que é muito, ele não conhece, um destino que é da noite para o dia, são os países nórdicos, são só vai lá de inverno ou vai lá de verão.
Sem dúvida.
E parecem dois sítios completamente diferentes. Pronto, por isso é que eu digo. E a mim, eu estranho um bocado, porque há clientes que vão para certos destinos sem sequer perceberem que nesses destinos, naquela altura do ano, epá, aquilo nunca era para ir. Ou por muito calor, ou por monções, ou por, quer dizer, ou porque lá, quando, por exemplo, agora estamos a começar o nosso inverno, o ideal é ir para destinos, por exemplo, argentinas, Ásias.
Hemisfério Sul.
Sim, ou então para a parte da Ásia, porque nesses países, em alguns sítios, o clima é na altura o melhor.
Por isso, há pessoas que vão assim à descoberta, nem sequer sabem onde estão.
Às vezes nem descobrem nada, e passam lá, quer dizer, isto é a mesma coisa que às vezes ali no castelo ou no convento, há pessoal que pensa que a janela do capítulo era aquela quando se desce a primeira escadaria, quer dizer, percebe? E depois, aquilo, nem gostei muito, então, pronto, ou seja, nem viu nada.
Mas um dos comentários que houve, até depois de eu ter comentado com alguns amigos que tinha ganho o sorteio, aquilo que me diziam era: ah, vais ver agora, primeiro consigas fazer a viagem, não dou a ti a cabeça, não vais ter apoio nenhum, vais estar ali atrás das pessoas para te darem as coisas e ninguém te vai dar nada. E eu estava um bocadinho, eu estava cética, mas tentei manter o otimismo. E quando nós combinamos com o engenheiro e vamos lá para podermos começar a planear as coisas, e o engenheiro, nós fomos lá de manhã e o engenheiro disse: ok, então vamos cá ver coisas, e começa-nos a mostrar um sem fim de opções, as ilhas, e a dizer: não, vocês deviam fazer esta ilha e aquela, mas são vocês que decidem, pensem. E o apoio fenomenal que nos deram desde o primeiro segundo, apesar de na prática ser apenas ser uma oferta que nos estava a ser dada, e a disponibilidade para alterar os prazos e alterar as datas para poder acomodar o nosso pedido para ficarmos mais dias, e ver aqui uma conjugação das duas necessidades, não é? Acabou por tornar a experiência, desde o primeiro segundo, que nós não sentimos que estávamos a ter nenhum trabalho. Para nós, nós estávamos ali a ter...
O vosso trabalho foi, pois, no fundo, escolher e decidir entre aquelas opções que tinham.
O nosso trabalho foi fazer as malas, depois ir apanhar o avião e depois chegar lá e ter as férias de uma vida. Foi...
Não, mas isto tem que ser a primeira de muitas.
A primeira de muitas. Nós, isso aí já está, já é ponto assente. Vamos ter de falar com o engenheiro para agora queremos conhecer o resto das ilhas. Elas são 9, nós conhecemos 2, ainda nos faltam 7.
Sim, senhora.
Bom, o nosso tempo já vai longo.
Muito.
Um bocadinho. Eu agradeço à Telma por ter vindo dar o seu testemunho. O engenheiro, agradeço também o facto de continuar por cá e de ter também contemplado os nossos ouvintes. Não é a primeira que foi contemplada,
não,
a Telma, não. Já
não
foram.
Será a última, se quiser.
Pronto, e não será a última. Cá o espero para a semana.
Está bem, Helena, obrigado.
Muito obrigada a ambos. Uma ótima tarde.
Obrigado.
Obrigada.